nosso colunista do CBN Saúde às sextas-feiras, certamente se lembra do Hit e da Menina Veneno, né, doutor Ricardo?
Você tá judiando a nossa idade, hein, Estevão?
Eu tô mesmo.
A Ronda, o que que ela tem a ver com isso, com o Hit?
Ah, mas eu sempre brinco com a Ronda. Daqui a pouco o Marcelo Marques sai em defesa da Ronda. Só tô esperando aqui o tweet do Marcelo. Ele sempre sai em defesa da Ronda, é impressionante.
Doutor
Ricardo Teixeira,
vamos lá.
Será que todos nós temos pelo menos uma doença? Essa pergunta que vai motivar o nosso bate-papo de hoje.
Pois é, Estevão, essa é uma das discussões mais, acho que, instigantes dentro da saúde pública, da nossa sociedade, uma das, claro, e é a questão de um fenômeno que a gente acompanha dia a dia, que é o chamado a medicalização da sociedade. Será que todo mundo, de uma hora para outra, começa a ter algum problema de saúde? Ou seja, de onde vem esse fenômeno? Então, isso é descrito como quando se começa a tratar um problema, seja uma condição, como um comportamento, uma condição física ou mesmo mental, que não existia antes como doença e passa a existir como se fosse um problema médico, recebendo um rótulo de doença e até mesmo já com opções de tratamento. E essa semana teve um bate-papo muito interessante pelo principal periódico científico do mundo, que é o Jornal Britânico de Medicina, o British Medical, que levantou essa questão mais uma vez de uma forma muito interessante. Eu acho que essa é a razão da gente estar conversando hoje.
É porque é interessante, né? Pelo menos uma doença. Seria esta medicalização excessiva em nível mundial ou a própria banalização do exercício da medicina passa por aí também, ô doutor Ricardo?
São vários fatores aí, né, senhor? Quando começa...
Além, é claro, do lobby da indústria farmacêutica.
Pois é. Quando o início dessa discussão, sempre o foco de atenção maior é o lobby da indústria farmacêutica. Ou seja, todo mundo consegue ter uma clareza do quanto que isso está evoluindo, das novas medicações, aquilo que não era doença há um tempo atrás, vai passando a se chamar doença... E não só a indústria farmacêutica está no meio do centro dessa questão, mas hoje a gente pode colocar, acho que todos os atores estão envolvidos aí, estamos falando dos próprios órgãos governamentais, da sociedade civil de uma forma geral, tem a própria mídia, todo mundo colabora um pouco para retroalimentar as ideias de que aquilo que não era doença começa a se chamar doença. Há exemplos assim que a gente pode começar a tomar. Aquilo que era tristeza há um tempo atrás, quase não é mais chamado de tristeza, já passa a ser quase toda tristeza, vira depressão, né? Encarada como depressão. É uma ressalva que depressão é uma das piores doenças, mais sérias que existe no mundo, mas não estamos dizendo aqui que depressão não existe, pelo contrário. Mas existe essa palavra banalização, na verdade, muitas vezes é uma superficialização da experiência humana, das condições que o homem vai vivendo, né?
É interessante porque o senhor destaca que hoje parece que ninguém tem o direito de ficar triste, pelo menos um pouquinho triste, né? E outro dia, ontem eu estava lendo uma revista, e tem lá aquela revista que tem as frases de personalidades. Tem a jornalista Renata Vasconcelos, que apresenta o Bom Dia Brasil da Rede Globo diariamente. Ela se separou do marido depois de 16 anos de casamento e ela disse justamente isso. Ela fica irritada com esta obrigação de ser feliz sempre. Parece que a pessoa não tem o direito de, pelo menos, alguma parte do dia ou por algum momento da vida dela, ficar triste, que aí já está com depressão. Será que é por aí?
É aquilo que a gente estava falando, nós somos atores desse processo de medicalização, a gente, de certa forma, retroalimenta isso também, né? Se a gente cria gírias que falam de sintomas quase que fosse doença, a gente estava falando de transtorno de déficit de atenção uns dias atrás,
isso,
né? Acho que na semana passada a gente chegou a comentar, e são gírias que vão se criando, você está deprê hoje, ou então você está, ao invés de falar que você está vacilando, está errando... no trabalho, seu colega pode falar, nossa, você está muito TDA hoje, e por aí vai. Então, isso vai caminhando a passos largos. A gente hoje tem, como você colocou, talvez um motor maior desse processo de talvez conseguir que cada indivíduo se sinta tendo algum problema de saúde que precise tomar pelo menos um medicamento. Sonho das indústrias farmacêuticas, imagina se Viagra não é só para quem tem transtorno de problema de disfunção sexual, mas todo mundo pode se interessar, inclusive as mulheres, né? E então você amplia o mercado de uma forma geométrica, assustadora, quando você começa a convencer a sociedade que aquilo pode ser bom para você.
Deixa eu só pegar um exemplo, porque muitas vezes eu converso com especialistas aqui, eles são muito responsáveis em destacar o seguinte: antes da cirurgia propriamente dita, nós devemos tentar todos os outros tratamentos para evitar justamente o risco cirúrgico.
Claro.
Será que a gente está chegando a um ponto de, antes de tomar o remédio, devamos tentar todos os caminhos, fazendo um paralelo entre tomar o medicamento e o aspecto da cirurgia como a última alternativa? Será que a gente está pecando um pouco nisso, nós pacientes, os senhores médicos, de tentarmos antes do remédio? Claro que existem patologias que não tem jeito. Eu fiquei com dor de garganta, estou há 4 dias com infecção de garganta. Se eu não tomar um medicamento, vai ser complicado. Então há casos extremos, né, doutor Ricardo?
A gente sempre tem que conversar sobre esse tipo de assunto com muito cuidado, né, Estevão? Porque tentar, cada situação é situação dentro do universo médico, né? Então, a gente tem um exemplo aí muito habitual, muito no dia a dia, que é a questão da homeopatia, por exemplo.
Isso.
Fala-se muito, não, vamos tentar a homeopatia, mas em casos mais severos, não tem como fugir do antibiótico, né? Então, acho que a medicina trouxe uma revolução nos últimos 100 anos aí pra gente. A gente está vivendo, né, 80 anos de idade, coisa que nem se pensava há 50 anos atrás. Mas existe um beabá da vida, né, Estevão, que muitas vezes bota a gente no eixo e não deixa nada desses problemas, desses desafios da vida acontecerem. E esse beabá é um beabá simples, né? Estamos falando de comida, dormir, atividade física e equilíbrio psíquico. São 4 pilares fundamentais da natureza humana que ajudam a gente evitar tudo isso.
Doutor Ricardo.
E mesmo quando está com problema, você pode melhorar muitos sintomas quando você retoma o seu.
Doutor Ricardo, tá dando um batuquezinho aí na ligação do senhor. Mas eu acho que o senhor conseguiu fechar com chave de ouro com essas 4 dicasinhas básicas que muitas vezes, por vários fatores, estresse, correria, falta de atenção, com a nossa própria saúde, deixamos de lado. Portanto, vou aproveitar esse gancho do doutor Ricardo, mesmo porque eu olhei pro relógio agora, são 10h58, eu tenho que fechar este bloco. Doutor Ricardo, obrigado por dividir conosco seus conhecimentos de forma bem didática, essa discussão que hoje passou até pela filosofia, né?
Eu tô pensando aqui qual que é o meu problema de saúde. A gente tem que ter um, será que a gente precisa ter um nosso?
Até o fim de semana a gente pensa sobre isso no fim de semana.
Mas não
sem deixar de se divertir.
Isso, não. Pensar sobre outra coisa.
Eu estarei de plantão, eu vou estar ligado nas notícias do sábado e do domingo. Ricardo Teixeira, nosso colunista do CBN Saúde das sextas-feiras, neurologista, professor da pós-graduação em divulgação científica e cultural da Unicamp. Com prazer mais uma vez conversar com o senhor, que retorna na semana que vem, agora 10h58.
Tudo começou com